Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Muito bom dia para você que já está sintonizado e para você que já está aí ligado no site da Rádio Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Tá começando a Rede Lula Livre desta semana, desta terça-feira, e eu, Gabriel Carriconde, diretamente aqui de Curitiba, trago para você as principais notícias envolvendo a prisão do ex-presidente Lula e também a vigília Lula Livre, que está montada aqui na capital paranaense desde abril do ano passado, e neste dia 8 de outubro chega a 549 dias de prisão política do ex-presidente Lula, mas de resistência na vigília Lula Livre e em todo o Brasil. No programa de hoje, a gente vai acompanhar uma matéria especial a respeito do aumento da desigualdade social no Brasil e, principalmente, como as famílias estão cada vez mais perdendo poder de compra e o orçamento ficando cada vez mais apertado. Essas são as consequências do programa do golpe desde 2016, que tem implementado uma agenda ultraliberal no Brasil e que tem feito as famílias brasileiras sofrerem com desemprego e também com a perda de renda. A gente também atualiza você a respeito das últimas informações dos casos envolvendo o ex-presidente Lula na justiça e também falar de uma nota da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, em que defende a escolha do ex-presidente Lula em não progredir para o regime semiaberto, conforme indicado pela Operação Lava Jato. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E olha só, para você participar aqui da Rede Lula Livre, deixando seu recado para o pessoal da vigília, também para o ex-presidente Lula e para os nossos ouvintes, deixe uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. DDD 41 99713 1353. E não esqueça de deixar o seu nome e a cidade onde está falando junto com a sua mensagem. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, pediu nesta segunda-feira a suspensão da cobrança da multa e da reparação de danos impostas ao petista no processo do triplex no Guarujá, que está em trânsito em julgado da ação, quando ainda há possibilidade de mais recursos. O valor atualizado da multa está em R$ 4.900.000, reais, atualizado esse valor em setembro. Nessa ação, Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no copia e cola da juíza substituta da Operação Lava Jato, Gabriela Hardit. A denúncia aponta que o ex-presidente recebeu o imóvel como propina da construtora OAS para receber a empresa em contratos com a Petrobras. O ex-presidente Lula reafirma sua inocência nesse caso. Cristiano Zanin alega que existem obscuridades que precisam e devem ser supridas em um despacho da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, responsável pela execução de pena do ex-presidente, no qual, segundo Zanin, determina o depósito do valor em conta judicial. Na decisão, a juíza afirma que a justiça tem timado os condenados ao pagamento de multa, reparação de danos e custas processuais. Conforme o pedido do advogado do ex-presidente Lula, os bens do ex-presidente foram constritos pela justiça em valor mais do que suficiente para garantir a execução da condenação que está em trânsito em julgado. Zanin disse que há entendimento favorável a esse pedido no Superior Tribunal de Justiça e também no STF. E a Associação dos Juristas pela Democracia, ABJD, divulgou um documento nesta segunda-feira em apoio à decisão do ex-presidente Lula de recusar o benefício da progressão de pena. Sérgio Graziano, que faz parte da associação, explicou à TVT que, para quem luta hoje pela democracia no Brasil, a campanha Lula Livre significa uma luta pela liberdade de todas e todos. Vamos acompanhar.
A Associação dos Juristas pela Democracia divulgou o documento em apoio à decisão do ex-presidente Lula de recusar o benefício da progressão de pena. Sérgio Graziano, que faz parte da associação, explica os motivos desse apoio.
É muito importante que as pessoas comecem a perceber que a liberdade do Lula não é a liberdade de uma pessoa simplesmente, mas é de uma pessoa que representa muito mais do que uma decisão judicial. Ele representa toda uma democracia que está em risco. Ele representa todo um conjunto de valores republicanos que está em jogo. Então não se pode, e a atitude dele, a grandeza dele está exatamente nisso, em perceber que ele representa hoje muito mais do que a sua liberdade está em jogo. E sim, e essa história de barganhar os direitos, barganhar seus direitos em detrimento da liberdade, ele toma essa posição altiva, né, no sentido de dizer que não concorda em hipótese alguma com esse processo e muito menos com a sua condenação.
Você acompanhou então a fala do representante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, onde que afirmou em relação a essa decisão do ex-presidente Lula de não ir para o regime semi-aberto. E o Comitê Nacional Lula Livre, junto às Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, realiza no próximo dia 13 de outubro o Ato Nacional Justiça para Lula em São Paulo, com concentração a partir das 14 horas na Avenida Paulista. A manifestação tem como objetivo denunciar os crimes e o léu-fero, o uso político do judiciário que tiraram o ex-presidente Lula das eleições de 2018 e o tornaram um preso político. Fiquem ligados então que a gente vai falar mais desse ato nos próximos programas aqui da Rede Lula Livre. E durante a entrevista ao programa Roda Viva, nesta última segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, comentou alguns assuntos importantes envolvendo, inclusive, a liberdade e a prisão do ex-presidente Lula. Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal deverá votar neste mês de outubro as ações declaratórias de constitucionalidade que contestam a prisão em segunda instância. Gilmar também afirmou que as mensagens vazadas ao jornal The Intercept, publicadas pelo portal, poderão ser usadas como prova para inocentar o ex-presidente Lula dos processos que vem respondendo na justiça. Ainda durante a entrevista ao programa do canal da TV Cultura, o ministro, ao ser indagado se cassaria a posse do ex-presidente Lula à chefia da Casa Civil, como fez em 2016 durante o governo Dilma, afirmou que teria várias dúvidas se teria o mesmo posicionamento que em 2016 por causa dessas revelações do The Intercept em relação à Operação Lava Jato. O ex-ministro ainda criticou a atuação do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador da República, Deltan Dallagnol. E agora a gente vai falar sobre as consequências de toda essa desestabilização que o país vem sofrendo desde 2014. Segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as famílias brasileiras ficaram mais pobres nos últimos anos. Apenas 2,7% das famílias brasileiras concentraram quase 20% de todo o dinheiro recebido pelas famílias no país. Quem conta mais a respeito deste cenário trágico para o Brasil é a repórter Maiara Paixão.
A maior parte das famílias brasileiras ficou mais pobre nos últimos anos. Isso é o que demonstra o estudo realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado na última sexta-feira, 4 de outubro. A pesquisa de orçamento familiar mostra que nos últimos 9 anos caiu o número de famílias que têm renda mensal superior a 6 salários mínimos, ao mesmo tempo que aumentou o número delas que vive com menos do que esse valor. Se comparado com a pesquisa anterior, realizada em 2008 e 2009, houve crescimento no percentual de famílias nas classes mais pobres da população. Ao todo, 73,3% das famílias brasileiras receberam menos de 6 salários mínimos por mês entre 2018 e 2019. Há 9 anos, eram 68,4%. A pesquisa traça um perfil dos hábitos de consumo e das condições de vida do brasileiro e é usada como parâmetro para outras pesquisas do IBGE, como o cálculo da inflação e do PIB, Produto Interno Bruto, além de embasar estudos sobre desigualdade. Em meio aos debates em torno da reforma da Previdência, que vai dificultar ainda mais as pessoas se aposentarem, a pesquisa também aponta a importância da aposentadoria para as classes mais vulneráveis da população. Entre os lares mais pobres, que recebem até R$ 1.908, quase um quarto da renda vem de aposentadorias, pensões e programas sociais. Mas essa dependência chega a 28,8% quando se consideram todas as transferências levantadas pela pesquisa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Maiara Paixão.
E nesta última segunda-feira, diversos movimentos populares foram às ruas de todo o país para protestar contra o desmonte de políticas públicas de moradia, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram na sede do Ministério da Fazenda, onde denunciaram o desmonte promovido pelo governo Bolsonaro. O repórter Igor Carvalho fala mais a respeito.
Comemorado desde 1986 por determinação da ONU, Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial do Sem Teto foi marcado por manifestações em São Paulo nesta segunda-feira, 7 de outubro. Os movimentos de moradia se concentraram em quatro pontos da região central da capital paulista: Largo do Paissandu, Museu Catavento, Praça Princesa Isabel e Pátio do Colégio. Segundo estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o déficit de moradias cresceu 7% no Brasil de 2007 a 2017 e chegou a 7,78 milhões de unidades. No governo Bolsonaro, as políticas de habitação têm sido alvo de cortes orçamentários. Coordenadora do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, Adília Nogueira ressaltou a importância dessa articulação.
Nós estamos saindo às ruas reivindicando um direito que é humano, reivindicando aos estados para que a gente tenha acesso a esse direito de dignidade. Aqui no Brasil a gente está em várias capitais e aqui em São Paulo especialmente a gente está com uma forte articulação dos movimentos urbanos de moradia e que lutam pelo direito à cidade para a gente conseguir denunciar, porque essa atual situação de grande desemprego, de fragilidade da classe trabalhadora acessar meios de renda, tem colocado a gente numa situação muito difícil de vida.
Os movimentos protestaram contra os cortes no Minha Casa Minha Vida. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, fala sobre os cortes no programa.
O governo Bolsonaro não contratou nenhuma nova unidade, ele não está conseguindo sequer fazer pagamento com 1 milhão e 500 mil unidades que advém do programa Minha Casa Minha Vida do governo Lula e Dilma. Ele propõe, o orçamento que nesse momento foi enviado para a Câmara dos Deputados, propõe reduzir de 4,6 bilhões, orçamento geral da União, para 4,7 bilhões.
Além de São Paulo, também foram realizadas manifestações em Salvador, Belo Horizonte, Maceió, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, São Luís, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Belém, entre outras capitais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança, destemida e ara, água e folha da Amazônia. Eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sente o swing de Henri Salvador? Que não segui o lodo balançando pelo.
Aí então, Caetano Veloso, teve show essa semana em Salvador, inclusive do Caetano Veloso, e com manifestação pró Lula Livre. E com Caetano Veloso que a gente encerra a rede Lula Livre de hoje, sempre avisando você que tem interesse em retransmitir os nossos conteúdos, o nosso programa, mande uma mensagem lá com o nome da sua emissora, frequência e cidade para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente termina aí com Caetano Veloso e a música Reconvexo. A gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.